A nossa alerta civil soltou um alerta telefônico daquele, eu não sei se vocês já receberam, espero que não, porque isso significa que vocês estão em área de risco, em que todos os telefones vibram, porque ele é um alerta que não é uma mensagem de SMS, ele trava a sua tela, ele vai vibrar e ele vai dar uma mensagem sonora dizendo, a Defesa Civil alerta. Tá? Então, nós soltamos esse alerta em Juiz de Fora às 9h30 da noite, dizendo para as pessoas que estavam em área de risco, e as áreas de risco em Juiz de Fora, eu tenho que elogiar a Defesa Civil Municipal. Elas são todas bem mapeadas. As famílias sabem que estão em áreas que não deveriam estar sendo ocupadas, porque a Defesa Civil é muito organizada lá. As pessoas receberam a mensagem, as pessoas não saíram de casa. Menos de 2 horas depois, a lama começou a descer e nós já estamos com 30 mortos. Então, eu preciso, nesse momento, que as pessoas entendam que a orientação da Defesa Civil, a orientação que o bombeiro dá, que você não pode ficar na casa, você tem de sair, ela tem de ser atendida. Enquanto não chega o recurso para que todas as pessoas sejam abrigadas em outros lugares definitivamente, eu tenho que obedecer a orientação que a gente recebe nesse momento da Defesa Civil. Eu até disse ontem à prefeita Margarida, e até elogiar. Esse censo que aqui em Minas Gerais sempre acontece, nós temos divergências com a prefeita Margarida e o governador Zema, ela é uma das poucas prefeitas de oposição no estado, mas nesse momento isso não faz nenhuma diferença, nós estamos todos trabalhando juntos. A prefeita Margarida disse para a prefeita: se precisar, nós vamos começar a levar a polícia para a casa das pessoas que estão insistindo em ocupar residências que estão em área que não pode ser ocupada, ainda mais numa semana como essa, em que a gente sabe que vai continuar chovendo até sábado. Então, assim, eu tenho um problema de colaboração também ainda, de conscientização, que é claro que no momento do desastre as pessoas se conscientizam, mas parece que elas esquecem. É que elas não podem ocupar esse tipo de espaço e acabam construindo de novo. Eu já estou aqui preocupado, eu estava vindo para cá hoje de manhã pensando como é que nós vamos fazer para que não voltem a edificar em cima dessas casas que foram destruídas e onde morreram pessoas, que infelizmente, daqui a algum tempo, elas voltam a ser edificadas.
Perfeito, vice-governador. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Seja sempre bem-vindo. A gente vai estar acompanhando de lupa todos os detalhes e, é claro, o trabalho por parte das autoridades, das equipes de socorro nessa tragédia que aconteceu na zona da Mata Mineira. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, muito obrigado a
Bom trabalho
vocês.
por aí.
Bia, só vamos atualizar, inclusive, o pessoal de casa, então. O próprio vice-governador trouxe a informação: 30 mortes nessa tragédia, somente no município de Juiz de Fora, outras 6 em Ubá, e choveu em 6 horas, o equivalente a quase a todo o mês de fevereiro. Ou seja, muita chuva num curto espaço de tempo, trazendo a maior tragédia climática do município.
Agora 7h48.
Repita.
7h48 da manhã.
Futebol, jogo, opinião e você. Loja 100, preço baixo, crédito fácil, entrega e montagem, a solução completa. Seminário LIDE, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. O encontro reúne médicos, pesquisadores e especialistas em debate sobre longevidade e qual o impacto da felicidade para uma vida melhor. Seminário LIDE Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
A Rede Vida é o canal, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 96 11 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Às 7 horas e 51 minutos.
Repita.
7h51 da manhã.
Bom, gente, vamos falar agora de economia com o nosso grande Alan Gani, porque o dólar, meu amigo, fechou o pregão de ontem a R$ 5,15, ou seja, derreteu o menor valor desde 2024. Já a Bolsa atingiu 191 mil pontos, hein? O que está acontecendo nessa Bolsa, hein? Que loucura.
Exatamente, Cássio. Aliás, o dólar chegou a bater 5,14, né? E aí acabou encerrando o dia em 5,15, uma alta de 0,26%. Mas é muito fluxo de estrangeiro entrando. Né? Então, se está entrando para a nossa bolsa, tem um efeito também no dólar. A bolsa bateu recordes no dia de ontem, né? Chegou a 191,490 no fechamento do dia, com uma alta de 1,40%. E, Cássio, basicamente, no dia de ontem foi a redução tarifária de 15% para 10%. Lembrando que o Brasil já havia sido beneficiado. Porque o Brasil ficou com as maiores tarifas protecionistas, sim, 40, 50. E aí, com a decisão dos Estados Unidos, a tarifa foi para 10%. Então, o país que a nossa bolsa aqui, que já batia recordes com uma tarifa de 40, 50%, agora, com a redução tarifária, ficou muito mais favorável para a gente. Isso porque facilita as nossas exportações. Se facilita as nossas exportações, ótimo para as empresas exportadoras. E entra muito o dólar, o que faz o dólar cair também. Além disso, né, a gente acompanhou o movimento das bolsas de tecnologia lá nos Estados Unidos.
Ô, Gani, inclusive chama atenção, qual é a projeção para a gente chegar, inclusive, aos 200%? Porque do jeito que a bolsa está indo, batendo recorde atrás de recorde, a tendência é chegar já no mês de março.
Pois é, eu acredito, eu até tinha uma previsão de que em fevereiro a gente chegaria ao tal dos 200 mil pontos, mas fevereiro já está acabando, tem muito pouco tempo, né? Mas é possível que em março a gente chegue a 200 mil pontos. Agora, você tem bancos de investimento extremamente otimistas com a Bolsa aqui, acreditando que possa chegar a 250 mil pontos. Caramba. Isso não decorre dos fatores tanto internos aqui do Brasil, mas muito mais fatores externos. A diversificação global por conta das tarifas do Trump, diminuir riscos geopolíticos. Ah, então vamos alocar dinheiro nos países emergentes. Como o Brasil tem um grande mercado consumidor e uma expectativa de queda da taxa de juros, é por isso que o estrangeiro tem apostado no Brasil. Se resolver o fiscal ainda, se fizer uma reforminha fiscal, tendência, a Bolsa sobe, né? Aí a tendência é chegar a 300 mil, mas precisa melhorar o fiscal.
Vamos ver se decola ou não. Gani, já a gente volta a trazer outros detalhes da nossa economia.
Até.
De acordo com um alto funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o governo Trump deseja relações estáveis com a China, mas não confia no país. Eliseu Caetano está com de Miami para trazer os detalhes. Existe uma amizade entre Estados Unidos e China, isso já é bastante conhecido. Agora, dá para esperar uma relação estável, vindo justamente de Donald Trump. Parece que esse nome com essa palavra não combina muito, parte aí das vezes, levando em consideração o histórico, né, Eliseu? Bom dia, my friend, bem-vindo.
Nada novo debaixo do sol, viu? Estados Unidos e China nunca tiveram uma relação estável, né, dona Bia? Muito bom dia para você, para o Cássio e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Bom, também é impossível a gente falar em estabilidade com Donald Trump à frente da Casa Branca. O homem tem posições fortes, opinião forte, mas também muda de ideia muito fácil, sempre para atender os seus objetivos, os seus interesses próprios. E essa declaração ela vem muito a calhar nesse momento por conta do contexto no qual ela está inserida. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tem viagem marcada para a China, por incrível que pareça, viu? E aí, por isso, o Jacob Ellberg, que é um alto funcionário do governo americano, deu essa declaração. Quem era os analistas políticos por aqui? Todos estão unânimes nessa opinião de que essa declaração só foi dada por conta dessa visita. O governo dos Estados Unidos, portanto, segundo esse funcionário, quer manter, sim, relações estáveis com a China, mas não confia no governo de Pequim. Essa aspa foi dada por Jacob Hellberg, que é subsecretário do Departamento de Estado para assuntos econômicos, em uma audiência que aconteceu aqui no Congresso norte-americano ontem. Hellberg é um dos principais diplomatas responsáveis pela política econômica do Departamento de Estado. E ele fez essa declaração em resposta aí às perguntas dos legisladores durante uma sessão em que os membros dominavam a direção da política americana com relação a Pequim. E aí ele disse o seguinte, abre aspas, a administração Trump quer relações estáveis com a China, mas não confia no país, fecha aspas. Essa foi a fala certinha dele, né? Resumindo, portanto, a postura da Casa Branca, a postura de Washington diante de Pequim. Essa declaração, vem exatamente no contexto da visita de Donald Trump lá a Pequim. Ele vai para lá, pelo menos a previsão é essa, entre os dias 31 de março e 2 de abril. Ele deve se reunir com o presidente chinês, o Xi Jinping, para tentar reforçar os canais de comunicação e, claro, tratar de temas importantes como, por exemplo, tecnologia. Quem aí não se lembra do embate com a ByteDance, dona do TikTok, comércio, segurança, também são itens que estarão presentes nessas conversas. A declaração de Hellberg aqui nos Estados Unidos ontem, portanto, ressalta um duplo objetivo na política externa americana. Um, manter um diálogo aberto, né, minimamente previsível com a China, e ao mesmo tempo que se expressa com um profundo ceticismo sobre as intenções e também as ações do governo chinês em áreas estratégicas. A gente vai seguir daqui, Cássio e Bia, acompanhando essas e outras notícias importantes dessa quarta-feira, e eu volto ainda ao longo desta edição do Jornal da Manhã. Em tempo, Cássio, conforme prometido ontem no nosso queridinho 3 em 1, meu café aqui, ó, já está separado com a canequinha da Jovem Pan. E o seu, meu amigo?
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E as bolsas em Nova York amanhecem em leve alta de 0,1% e na Europa com 0,3% de média, mas renovando recordes, com a confiança do consumidor americano que melhorou e a tarifa Trump hoje com 10% e não 15%, entre outras coisas. Mas o EWZ, que representa a Bolsa Brasileira em Nova York e já está operando agora, está saltando 1,30% nesse momento, renovando o recorde de ontem, com a pesquisa Atlas Intel, que acabou de sair e mostrou Flávio Bolsonaro empatado com o Lula. Ontem, a Veja disse que Flávio Bolsonaro deve vir à frente de Lula na Paraná Pesquisas, que sai na sexta-feira. Isso já tinha feito a nossa Bolsa bater um novo recorde ontem, 191.780 pontos. Se a Bolsa realmente abrir com esse 1,30% de alta aqui no Brasil às 10 da manhã, vai abrir acima dos 193 mil pontos. Vai ser um novo touro de ouro e a Bolsa brasileira caminha passos largos para bater 200 mil pontos. Vai, Torinho! O índice do dólar, o DXY lá fora, tá cravado no 0 a 0. O minério de ferro subiu 1,40% essa madrugada em Dalian. O Bitcoin tá 65 mil dólares. Já o petróleo tá subindo 0,6%. Depois do Trump ter reafirmado que o Irã está realmente construindo um arsenal nuclear. Foi o discurso mais longo, né? O pronunciamento à nação mais longo da história. Quase 2 horas o Trump ficou falando. As apostas no que a probabilidade dos Estados Unidos atacarem o Irã saltou para 62%. Por isso que o petróleo sobe. Na agenda do dia, lá nos Estados Unidos, vai sair o balanço de Nvidia e o balanço de Nubank. Eu sou Pablo, bons negócios. Ai, Torinho! Ai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Jovem Pan.
8:01.
Repita.
8:01.
Muito bom dia mais uma vez para você que está chegando agora no Jornal da Manhã. Seja bem-vindo, bem-vinda. É o segundo cafezinho da manhã para quem está com a gente desde as 7 ou ainda para aqueles mais corajosos que acordaram e estavam com o Nonato desde as 5 da manhã. A notícia aqui na Jovem Pan News não tem hora. Ela começa bem cedo e segue ao vivo ao longo de toda a nossa programação. Muito obrigada pela sua audiência no rádio, na TV e também na internet. Bom dia mais uma vez, Cássio.
Bom dia, Beatriz. Bom dia, pessoal de casa. Quarta-feira, 25 de fevereiro. Bora seguir juntinhos até as 10 horas da manhã com muita informação, é claro, os principais destaques do Brasil e também do mundo.
Exatamente, com informação sobre o governador do Rio, Cláudio Castro, que avisou que vai deixar o cargo em abril para concorrer à vaga no Senado. Enquanto isso, o PL anunciou Douglas Ruas, o secretário das cidades, como pré-candidato ao governo tampão.
Ministério Público reabre investigação contra o ex-vereador Carlos Bolsonaro e outras 25 pessoas por esquema de rachadinha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
Temos também os destaques ao vivo da Segurança Pública de São Paulo. David de Tarso sempre conectado com estas e outras discussões. O que esperar então desta quarta-feira, David?
Em menos de 24 horas, dois feminicídios foram registrados em São Paulo. Em um dos casos, a vítima era amiga da Tainara, aquela mulher que foi arrastada e teve as pernas amputadas, passou por várias cirurgias e infelizmente morreu. Eu vou trazer detalhes sobre isso.
E o destaque do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga, inclusive trazendo mais detalhes sobre as eleições de 2026, Viga.
É isso, Cássio. Agora é oficial. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, deixa aqui o Palácio Guanabara em abril para se candidatar ao Senado Federal. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma culta da língua, vai estar com o Mirubra eleições. E outro no TSE, caso seja a indicação de uma cassação de uma inelegibilidade. Tudo isso pode mudar ao longo das próximas semanas, viu, Cássio?
Dos destaques no Brasil, também para os Estados Unidos. Eliseu Caetano sempre de olho nas movimentações da Casa Branca, de Donald Trump. O que você destaca, Eliseu?
Em discurso ontem à noite no State of the Union, Donald Trump garante que os Estados Unidos vivem uma nova era de ouro e que o país está mais forte do que nunca. Mas foi o tom político que marcou mesmo a noite.
E a gente vai agora para Brasília conversar com o Igor Damasceno, que tem mais informações sobre uma operação da Polícia Federal, cumprindo mais de 40 mandados de busca e apreensão e também de prisão em diferentes estados do país. Igor, traz todos os detalhes para a gente. Um bom dia.
Parlamentares são alvos de operação da Polícia Federal que está em curso neste exato momento, a desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares. 42 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos aqui no Distrito Federal e em estados como São Paulo, Goiás e Pernambuco. Pessoal, é uma informação de momento, os agentes da Polícia Federal estão nas ruas neste exato momento, cumprindo então as diligências, apreendendo equipamentos eletrônicos e documentos que possam levar a um avançar das investigações. Eu apurei com uma fonte que tenho aqui na Polícia Federal que os principais alvos dessa operação de hoje é o ex-senador Fernando Bezerra e o filho dele, deputado federal Fernando Filho, do União Brasil do estado de Pernambuco. Estou aqui com a nota da Polícia Federal aberta. Ela diz o seguinte, abre aspas, a investigação aponta para a existência de uma organização composta por agentes públicos e privados, suspeita de desviar recursos públicos oriundos de emendas parlamentares por meio do direcionamento de licitações para a empresa vinculada ao grupo, com posterior utilização dos valores desviados no pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio. Deixa eu traduzir isso para vocês. As investigações apontam que as emendas parlamentares, elas serviriam para obras públicas, públicas ali no estado de Pernambuco. Só que para isso, empresas precisariam vencer uma licitação. A empresa vencedora era aquela indicada justamente por quem está envolvido nesse esquema supostamente fraudulento. E aí a empresa já era considerada vencedora, mesmo participando da licitação para dar um falso ar de legalidade. A empresa vencedora oferecia os mesmos serviços que as demais, só que mais caro. Esse superfaturamento no contrato, o excesso do dinheiro, então, reaproveitado, realocado para os membros dessa organização. É o que consta, então, na nota da Polícia Federal. O dinheiro desviado iria para empresas de fachada, que, então, era utilizada para também enganar federal, o que caracteriza lavagem de dinheiro. Ou seja, dinheiro público utilizado para o enriquecimento ilícito, segundo a Polícia Federal. Essa é, então, a investigação, essa é a suspeita e que motivou a operação de hoje. Os principais alvos: deputado federal Fernando Filho, filho do ex-senador Fernando Bezerra, ambos do estado de Pernambuco. Até o momento, os dois não se pronunciaram sobre esse assunto, mas os mandados estão sendo cumpridos aqui em Brasília e em outro, até o momento, estão acompanhando, porque os policiais algum equipamento, documento que possam levar a um avançar das investigações. Eu estou no Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional fica bem aqui ao lado, nós estamos monitorando para saber se o gabinete do deputado Fernando Filho também é alvo dos mandados de busca e apreensão. Até o momento não há nenhuma movimentação ali dentro do parlamento, mas a gente segue de olho. Essa operação foi determinada pelo ministro Flávio Dino, ele que é o relator de todos os assuntos envolvendo emendas parlamentares, ele que tem exigido mais transparência na execução das emendas parlamentares, e agora ele manda deflagrar essa operação que mira pessoas da família do ex-senador Fernando Bezerra. A gente segue de olho, mas a qualquer momento posso voltar com novidades. Voltamos ao estúdio.
Muito obrigada, Igor Damasceno. A gente pode voltar a qualquer momento com atualizações, já que nesse instante a Polícia Federal está cumprindo os mandados de busca e apreensão. Trata-se, portanto, de uma operação que investiga a suspeita de desvio de recursos de emendas parlamentares, e o ex-senador Fernando Bezerra está entre os investigados junto com os filhos dele. Uma amiga de Tainara Souza Santos, a jovem que foi morta ao ser arrastada na Marginal Tietê, também foi assassinada. A amiga dela também foi assassinada. E, ao que tudo indica, também um caso de feminicídio em São Paulo. Trata-se da Priscila Verão, que tinha só 22 anos. O principal suspeito do crime, o companheiro dela, que está preso. David de Tarso, com as informações ao vivo. É sempre o mesmo roteiro, David de Tarso. A gente está falando de uma violência que vai escalando, começa verbal, vai evoluindo até chegar num caso de feminicídio. E duas amigas morrerem da mesma forma.
Exatamente, é uma normalização que a gente está vivendo, infelizmente, né, Bia? A gente vê esses episódios acontecendo e volumando. Inclusive, é um dos desafios relacionados à segurança pública, porque aumentou consideravelmente a quantidade de feminicídios, não só aqui em São Paulo, mas em todo o país. Medidas estão sendo tomadas pelo governo estadual, também o governo federal anunciando que até a PRF vai estar mais presente nessa ação. Mas fato é que a Priscila Verão, de apenas 22 anos, ela é mãe de 3 filhos, gente. Filhos de 6 anos, 4 anos e um bebê de apenas 6 meses. Ela foi, segundo a polícia, assassinada. Pelo menos isso é o que indica, né, as investigações. Porque o David Bezerra, companheiro dela, que tem 35 anos, ele inicialmente apresentou uma versão dizendo que eles estavam num bar, no boteco na Zona Norte, num pagode, tiveram uma discussão. Ele então comprou gasolina no posto de combustíveis e iria se suicidar. Mas ele resolveu voltar para esse bar e aí já encontrou a Priscila com o nariz sangrando e com vários hematomas. A levou para o hospital. Só que essa versão a polícia não acredita e agora vai seguir nas investigações, porque eles tiveram essa discussão e, a princípio, pelas apurações da polícia, tudo leva a crer
que ele que cometeu esse feminicídio e ainda ela estava também com um cheiro de gasolina, não se sabe se por conta dele ter carregado ela ou se ele teria a possibilidade até mesmo, né, a intenção de atear fogo na moça. Ela é amiga da Tainara, elas são do mesmo bairro, tinha um círculo de amizade, até mesmo essa informação foi confirmada pelo nosso produtor Fernando Souza, né, do Morning Show, em que elas tinham esse vínculo e conversou com a mãe da Priscila, dizendo que elas sim, são amigas. Para quem não se lembra, a Tainara, ela foi arrastada na marginal, teve as pernas amputadas, passou mais de um mês no hospital, os procedimentos cirúrgicos, mas infelizmente também perdeu a vida. Em menos de 24 horas aqui em São Paulo, já foram 2 feminicídios, ou mulheres que infelizmente perderam a vida por conta dessa violência. Mulheres com menos de 30 anos de idade, a Priscila com 22, a outra moça também que foi assassinada com 20 anos, e uma tentativa contra uma mulher em Guaianazes de 18 anos também foi registrada. Ela foi esfaqueada diversas vezes pelo companheiro de 37 anos, esse caso que está sendo então investigado. 3 situações de violência contra a mulher que aconteceram nas últimas 24 horas aqui em São Paulo e que chocam e que chamam a atenção e que precisam também de mais atenção do poder público quanto a isso.
Valeu, David. Obrigado pelas informações. E olha só, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou que vai deixar o governo em abril para concorrer ao Senado Federal. Rodrigo Viga traz todos os detalhes para a gente, porque ontem houve uma reunião importante entre as lideranças do PL e o Flávio Bolsonaro, depois de alguma indefinição, inclusive enquanto alguma indecisão, decidiu bater o martelo e definiu, então, Cláudio Castro concorrendo para aí o Senado Federal e também já definiu a chapa que vai concorrer ao governo, entre elas encabeçada pelo secretário de Cidades, deputado estadual, o Douglas Ruas. Ele, que é do PL, vai fazer uma chapa com o PP, ou seja, o próprio PL já começando a ganhar o apoio e também entrando um pouco mais nessa eleição com alianças com partidos de centro. Bom, vamos seguir agora para a Europa conversar com o Luca Bassani, porque a Rússia acusou a Ucrânia de tentar conseguir armas nucleares com a ajuda da França e também do Reino Unido. Luca, traz todos os detalhes para a gente e é uma séria acusação essa, inclusive podendo literalmente mudar o patamar e também o peso desses conflitos. Bom dia.
Exatamente, Cássio. Bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. De fato, uma acusação grave que parte do Serviço de Inteligência Externo da Rússia. As duas potências dentro do continente europeu estariam buscando facilitar o acesso da Ucrânia a essas armas, ou até mesmo ajudar a Ucrânia a construir uma bomba suja, que é uma bomba que não funciona como uma bomba nuclear, mas também contém elementos radioativos. Segundo a acusação feita pelos russos, isso buscaria trazer à Ucrânia uma posição de maior vantagem nas negociações, visto que, no aspecto militar, o país não tem conseguido responder à pressão dos russos. A Ucrânia respondeu a essas acusações dizendo que elas são absurdas e que, neste momento, não há nenhum tipo de conversa neste sentido acontecendo, seja com a França, seja com o Reino Unido. Também Paris e Londres negaram essas acusações. Vale dizer que no passado a Ucrânia, no começo dos anos 90, já foi a nação com o terceiro maior arsenal atômico do mundo, após a dissolução da União Soviética, atrás da Rússia e dos Estados Unidos, cerca de 1.900 ogivas nucleares naquele momento, mas que abriu mão de todo o seu arsenal na Ucrânia e da configuração territorial durante os memorandos de Budapeste, algo que o presidente Zelensky acha que foi uma decisão errada, visto que alguns anos depois, mais especificamente 2014 e 2022, a Rússia não respeitou aquilo que combinou e acabou invadindo o território e anexando partes da Ucrânia. Tudo isso também tem se tornado uma conversa mais intensa dentro da Europa, onde outros países, como por exemplo a Polônia, também cogitam desenvolver a sua própria arma nuclear para evitar uma invasão russa no futuro. Ou seja, este assunto, apesar de ser meramente acusação neste momento, ainda é muito mencionado por outras nações europeias da OTAN que temem que este conflito possa ultrapassar os confins ucranianos.
Muito obrigada, Luca Bassani, pelas informações. 8 horas e 15 minutos.
Repita.
8 e 15 da manhã.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Langani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui no fogo. Boa tarde, a inscrição acabava meia-noite. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
Cinco estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem.
Agora, 8 horas e 18 minutos.
Repita.
8 e 18 da manhã.
Bom, vamos voltar a falar sobre as eleições, porque o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou que deixará o governo no mês de abril para concorrer ao Senado Federal. Rodrigo Viga traz todos os detalhes desse tabuleiro eleitoral aí no nosso estado carioca, meu amigo. Bom dia.
Tudo bem, Castro? Bom dia para você, para a Bia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Agora é oficial, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vai deixar o Palácio Guanabara agora no mês de abril, ali no limite do que prevê a legislação eleitoral brasileira, chamada descompatibilização, para concorrer ao Senado Federal lá na frente em outubro desse ano de 2026. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a nossa querida gramática, nossa norma culta da língua, isso ainda vai depender do que vai acontecer com ele no Tribunal. E o SEPERJ, em que Castro e aliados do campo foram acusados pelo Ministério Público de gastar milhões e milhões de reais para contratar mais de 20 mil servidores para essas duas instituições, mas com a seguinte finalidade, deles atuarem como cabos eleitorais para Cláudio Castro e para aliados de Castro nas eleições de 2022. O TRE deu ganho de causa a Castro e seus aliados. Caso acabou subindo após um recurso do Ministério Público Eleitoral. Toda a composição do campo da direita está praticamente definida para esse ano de 2026. Pérez se reuniu em Brasília, na capital federal, e ficou definido isso, que o candidato do Senado, pelo PL, será Cláudio Castro, um aliado do campo da direita, prefeito do município de Belford Roxo, Márcio Canella, vai ser o outro candidato do Senado federal. A chapa para concorrer ao Palácio Guanabara, numa possível sucessão de Cláudio Castro, será também uma outra composição entre o PL e o Partido Republicanos. Na cabeça da chapa, deputado estadual e secretário estadual de cidade Douglas Ruas e o vice na chapa, o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa. Nova Iguaçu é um importante colégio eleitoral aqui do Rio de Janeiro. Portanto, essa é a composição de momento, mas ainda falta definição para aquele que vai concorrer ao mandato tampão para substituir Cláudio Castro. O que acontece nesse momento? Cássio, Bia, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan. Cláudio Castro, que está com essa situação ainda em aberto no TSE, gostaria que o secretário da Casa Civil do Estado, Nicola Missione, se o mandato tampão. Mas Altineu Corte, líder do PL aqui no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL, porque outras querem que dobre o candidato lá na frente, em outubro, aproveite essa oportunidade para ter mais idade e visibilidade, meu caro Cássio.
Ô, Viga, inclusive nessa mesma linha de pré-candidaturas ao Congresso Nacional, a influenciadora Graciane Barbosa confirmou que vai concorrer para uma vaga na Câmara. Quero saber de você, Viga, a que partido ela se filiou e se candidatura dela, a partir de agora, começa a ganhar uma musculatura.
Musculatura chega a ser até um trocadilho, né, meu caro Cássio? Porque músculo que não falta para a Graciane Barbosa. Pois bem, ela, diante da sua visibilidade e toda essa notoriedade, decidiu se filiar a um partido para concorrer ao Congresso Nacional nesse ano de 2026. Graciane Barbosa, ex-companheira do cantor Belo, que é outro que tem bastante notoriedade aqui no Rio de Janeiro, e é também uma figura com muitos seguidores e admiradores. Ela vai se candidatar a deputada federal neste ano de 2026. E Graciane Barbosa, inclusive, já decidiu se filiar ao Partido Republicanos. Ela é ligada a uma igreja, evangélica, e entende que, diante desse número de admiradores e de seguidores, e também com o apoio da igreja, possa se candidatar para a deputada federal e ser eleita nesse ano de 2026. Vamos ver o tamanho da força que ela vai ter, caso eleita, no Congresso Nacional, porque é marinheira de primeira viagem. Agora, a candidatura, notoriamente, tem muita musculatura, tem muito tônus, resta saber se essa força vai ser devidamente utilizada caso ela seja eleita deputada federal nas eleições desse ano de 26, como representante do Partido Republicano, viu, meu?
Perfeito, Vitor. Brigações, bom trabalho para você no Rio de Janeiro. Lucas Merreiro, quero conversar sobre essa escolha do próprio PL, do Flávio Bolsonaro, e definir Douglas Ruas como pré-candidato ao governo do Estado, inclusive com o plano, a intenção de que ele assuma o governo do Palácio do Guanabara, inclusive tenha, além da visibilidade, a máquina pública ao seu favor, na tentativa de ter alguma vantagem sobre Eduardo Paes. Merreiro.
Pô, ainda bem que você falou desse assunto, achei que ia ter que comentar sobre a candidatura da Graciane Barbosa. Mas sobre a estratégia do PL, veja só, os políticos do PL, por mais ideológicos que pareçam, eles são candidatos do Centrão, essa é a verdade. Eles são o próprio Centrão, eles não estão apenas se aliando ao Centrão. O próprio Jair Bolsonaro sempre disse: eu sou um político do Centrão, ele declarou isso abertamente. Então o PL acredita que, fazendo essas alianças com outros partidos do Centrão, e ter a máquina na mão, né? Isso é o suficiente. Veja, toda essa tese foi derrubada em 2018, quando a candidatura do Geraldo Alckmin era tida por muitos como a favorita, porque ele tinha o Centrão ao lado dele, né? O Centrão é importante na hora de governar, na hora de você ter governabilidade. Mas o Centrão, a gente já viu isso, não é mais determinante para exercer um bom desempenho eleitoral. Pelo contrário, né? A gente vê muitos casos em que candidatos, apenas com uso das redes sociais, né, postando ali vídeos nos Reels do Instagram, acabam tendo um certo sucesso, né? Eles não dependem mais tanto assim dessa relação com o Centrão. Às vezes o voto ideológico acaba superando esse voto pragmático, vamos colocar assim, esse voto mais antigo, né? Mas é a tentativa do PL, novamente, de não tomar muitos riscos, não apresentar grandes soluções ideológicas, o que é muito lamentável, porque a gente sabe que o Rio de Janeiro precisa definitivamente de soluções muito rígidas, alguns diriam até mesmo radicais, né? Qual é, afinal, o plano do Centrão para acabar com o domínio do crime organizado nas favelas do Rio de Janeiro? Qual é o plano do Centrão para destruir as milícias? Simplesmente não existe.
Atrás desse mandato tampão, afinal de contas, estamos em ano eleitoral. Quem tem a oportunidade de ocupar o cargo de governo do estado certamente vai conquistar mais visibilidade com isso. Mas a gente vai sim também falar aqui com o Capê sobre a candidatura. A filiação.
Sobrou para você, Capê.
Da musculatura, da força.
A musculatura política.
Todos os trocadilhos possíveis aqui envolvendo então agora a pré-candidata. Mas fato é que, independente aqui do humor, assunto, né, Capê? É um nome popular, mas que não tem vínculo com carreira política. E isso tem sido uma estratégia dos partidos. Pessoas que tenham esse reconhecimento da população, seja nas redes sociais ou não, como puxador de voto, ainda cola isso?
Exatamente, Bia. Essa é uma estratégia do presidente Marcos Pereira, que é um político experiente, né? O Marcos Pereira quer trazer a Graciane Barbosa, que tem milhões, eu estava conversando com o Cássio, 12 milhões de seguidores no Instagram. Claro que a gente não sabe se isso vai se reverter em votos, não significa projeção de imagem, não significa compromisso de voto, portanto, não é uma garantia que ela vai ser eleita, mas a aposta do Republicanos e do presidente nacional Marcos Pereira é que ela seja uma puxadora de votos e, com isso, possibilite, pelo aumento do coeficiente eleitoral, a redução do coeficiente eleitoral, o maior número de deputados federais eleitos pelos republicanos. Isso fortalecerá essa bancada e será muito importante. Então, essa é a estratégia que está por trás disso. Vamos ver agora se funciona, porque nem sempre pessoas famosas acabam sendo campeãs de voto. É uma incógnita, é uma aposta dos republicanos.
Um levantamento pela Enel mostrou que dentes de carros que acertaram postes de energia elétrica subiu na Grande São Paulo. A Danúbia Braga, que é quem sempre tem todos os relatórios envolvendo a companhia de energia, né? Danúbia Braga já está especialista em Enel, traz pra gente os detalhes a respeito desse levantamento também.
Exatamente, a gente segue acompanhando essa novela que envolve a Enel, né? E esse levantamento divulgado então pela concessionária, mostrando esse aumento do número de acidentes envolvendo ali postes e carros, veículos. A gente preparou inclusive uma arte para mostrar que esse aumento de 2024 para 2025 foi de quase 5%. Isso porque, segundo os dados da Enel, em 2025 foram 573 ocorrências nos 24 municípios da região metropolitana, área de concessão da Enel. Em 2024, esse número era de 549 casos, resultado de 472 mil clientes afetados que ficaram ali sem energia elétrica, segundo a Enel. Apesar dessa quantidade ser menor do que em 2024, porque em 2024 o número de clientes afetados, segundo o levantamento, é de 1,8 milhão de pessoas, ela mostra a dificuldade que se tem ali para isolar a área e fazer a troca desse poste, envolvendo também toda uma equipe. Então, pelo menos 8 horas são necessárias para que eles façam esse tipo de reparo. Entre as cidades com maior número absoluto de casos de acidente envolvendo motoristas e postes, Cotia. Foram 13 registros em 2024, subiu para 21 em 2025. E aí o que a Enel diz é que quando esse tipo de ocorrência acontece, o valor gasto é repassado ao motorista que se envolveu neste acidente. Bom, a gente também traz uma informação a respeito da reunião da no Jornal da Manhã, apanhado tudo isso. E aí o resultado dessa reunião, embora ainda não seja definitivo, trouxe o voto, então, do diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, que começa votando pela recomendação da caducidade da Enel em São Paulo, após uma descrição que ele fez de forma bem detalhada no seu voto, mostrando o baixo desempenho da distribuidora aqui no nosso estado. Ele votou também por determinar as áreas técnicas da elaboração de um plano de intervenção administrativa na área de concessão da distribuidora num prazo de 30 dias. Agora vai ser, claro, elaborado, feito um encaminhamento, discutido a respeito desse pedido de caducidade ou não. Fato é que, embora ainda não tenha essa definição aí batido o martelo, a passagem de controle ou a relicitação de concessão já são possibilidades aventadas pelo Ministério de Minas e Energia, uma vez em que a Enel está na mira tanto do governo federal quanto do governo estadual, Prefeitura de São Paulo, todo mundo unindo forças para que ela deixe, então, de fornecer esse serviço de energia elétrica no estado de São Paulo. Assunto, é claro, que a gente vai seguir de olho.
Certamente, Danúbia Braga, quando o assunto é chuva, entramos sempre nessa discussão envolvendo energia elétrica e hoje, mais do que tudo, a discussão também envolve os riscos, mortes e famílias desabrigadas, sobretudo na região sudeste do país. É por isso que a Camila Yunis volta para cá de novo, né, Camila, para trazer aquele resumo do que está acontecendo na região de Minas Gerais e quais são as atualizações para todo o país.
Pois é, Bia, a gente ainda tem um cenário muito preocupante lá em Juiz de Fora, como a gente viu na entrevista, né, com o vice-governador, pessoas desaparecidas, um cenário extremamente preocupante. A gente ainda tem condição de chuva para os próximos dias lá em Juiz de Fora. Vamos dar uma olhadinha na nossa tabela, porque olha só, nos últimos dias choveu bastante. Na terça-feira foram 147 milímetros de chuva. Mas olha só, essas precipitações elas vão começar a diminuir. Hoje tem perspectiva de cerca de 20 milímetros de chuva. Amanhã, na quinta-feira, aproximadamente 14,7 milímetros. Na sexta-feira, 7,2. E a tendência é de que no final de semana essa chuva já comece a diminuir ainda mais. Só que o que acontece? Em um solo que já está muito encharcado, qualquer chuvinha pode atrapalhar. É. Essa chuva diminui, mas ela ainda vai acontecer. E se ela vem em uma intensidade muito grande, aí sim pode provocar ainda mais transtornos. Por isso que o Instituto Nacional de Meteorologia manteve o alerta de grande perigo para a região da Zona da Mata Mineira. Então esse é o cenário que a gente tem lá para Juiz de Fora e claro que a gente vai seguir acompanhando, né, todas essas atualizações da meteorologia.
Para a gente ser otimista aqui, então, estamos vendo que está diminuindo aqui a previsão de chuva para Juiz de Fora, só que mesmo essa chuvica aqui, ela atrapalha tanto na reconstrução, no resgate, porque o ideal é um tempo firme, né, para as equipes atuarem ali na região. Só que para eu enxergar esse copo meio cheio dessa vez, então, já que a situação é tão delicada, a chuva está indo embora aos poucos.
Isso. Eu acho que essa é a parte mais cheia do copo, né, Bia? Porque a chuva vai diminuir. Seria muito pior se a gente tivesse uma chuva tão volumosa, persistente, como a gente viu acontecer entre segunda e terça-feira. Essa chuva vai diminuindo, mas qualquer precipitação que caia nesse terreno atrapalha nas buscas. A gente tem ainda dezenas de pessoas que estão desaparecidas. O corpo de bombeiros segue atuando, então com chuva isso fica mais difícil, solo muito encharcado, escorregadio. Tudo isso dificulta o trabalho das autoridades. Mas a tendência é de uma diminuição de chuva, só que essa semana ainda vai continuar. Por falar em chuva, vamos dar uma olhadinha aqui a nível no Brasil todo. Atenção, praticamente, algumas áreas a gente tem cenário de alerta, áreas aqui praticamente todo o estado de São Paulo, Minas Gerais também, faixa leste da região sul do país, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso também, sul de Goiás. E vai subindo aqui para áreas do norte e do nordeste também. Atenção para áreas do Pará, Tocantins, sul do Maranhão, Piauí e também na Bahia. Esse é o cenário de alerta. Aqui no Nordeste, a gente tem a zona de convergência intertropical, que vai alimentando essas instabilidades, são aquelas pancadas, né, bem típicas de verão. Este é o cenário que a gente tem e vale a gente fazer um adendo também com relação aos locais em que o tempo está mais estável. Vamos dar uma olhadinha no próximo mapa, porque olha só, Bia, só áreas aqui do norte do país, entre Amazonas e Roraima, e também aqui no sul do Rio Grande do Sul.
Uma pontinha bem pequena.
Tem uma chuvinha bem passageira ali no oeste, mas tem áreas em que o tempo vai ficar mais firme. Só que só esses pontos do extremo do país que a gente vai ter o tempo mais firme, porque a condição é de muita instabilidade. E os meteorologistas da Climatempo, eles me disseram o seguinte, Bia, que existe uma tendência para uma nova formação da zona de convergência do Atlântico Sul. Aquele corredor de umidade que vem do norte do país, passa aqui pelo centro-oeste, chega também no sudeste. Eles ainda estão monitorando para ver exatamente quais áreas esse corredor de umidade ele deve atingir. A tendência é de que ele chegue um pouquinho mais ao norte de Minas Gerais e não deva pegar aqui a região de Juiz de Fora, o que já é algo bastante positivo nesse cenário que a gente está vendo. Mas a gente vai monitorar, então tem essa tendência aí da zona de convergência do Atlântico Sul. Agora, vamos falar aqui um pouquinho da capital paulista?
Vamos.
Opa. Ver como está, olha só, a nossa Avenida Paulista. Tempo encoberto, bastante nebulosidade. Deve seguir assim. Nesse momento, a gente tem as temperaturas em 23 graus aqui na cidade de São Paulo e tem condição de chuva. Ontem choveu aqui na capital paulista e hoje, mais uma vez, a gente tem essa condição de precipitações aí, pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Então, não esqueceu o guarda-chuva, hein, gente?
É, e para quem está passando nesse momento de carro, escutando a Jovem Pan pelo rádio na Paulista, a gente está vendo você aqui na nossa câmera da Jovem Pan.
E não está trânsito, hein?
Não está trânsito. Agora parou, fechou o sinal, tem a turma caminhando ali, cruzando pela faixa e um céuzão bem fechado. É. Com chance de chuva por conta do calor também, né?
Com nebulosidade, porque as temperaturas vão ficar mais elevadas. A gente tem 23 graus agora, Bia, mas a máxima deve chegar a 29 graus e é isso que vai alimentando as instabilidades.
Até, obrigada.
Até, Bia.
E olha, gente, previsão de chuva em São Paulo, no estado de Minas Gerais também não é diferente, tanto que equipes de resgate intensificaram buscas por 33 desaparecidos em Minas Gerais após as chuvas deixarem 36 mortos na região da Zona da Mata Mineira. Com mais de 120 bombeiros em campo, as operações já resgataram pessoas. O nosso repórter Rodrigo Costa, de Minas, traz todos os detalhes atualizados de como é que está a situação de momento. É claro, essa previsão de mais chuva que pode, de certa forma, aumentar ainda mais o número de vítimas nessa tragédia climática. Rodrigo, seja bem-vindo, um bom dia, meu amigo.
Bom dia, Cássio, para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Temos atualização dos números aqui de Juiz de Fora e também da cidade de Ubá. O Corpo de Bombeiros entrou nesta quarta-feira no segundo dia de buscas por desaparecidos nos escombros em ambas as cidades. A chuva que caiu na região no início da semana, agora, deixou dezenas de mortos e milhares de desabrigados. De acordo com a última atualização, de poucos minutos atrás, são 30 mortos e 31 desaparecidos em Juiz de Fora e 6 mortes e 2 desaparecidos na cidade de Ubá. 208 vítimas foram resgatadas com vião. Na manhã desta, os bombeiros trabalham em 9 pontos críticos em ambas as cidades. São 62 bombeiros empenhados na cidade de Juiz de Fora e 49 em Ubá. Na cidade de Matias Barbosa, não houve vítimas ou desaparecidos, mas 14 militares também atuou no município. A preocupação agora por parte principalmente da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros é a previsão do tempo, que indica que a chuva deve continuar tanto em Juiz de Fora como nas outras cidades da Zona da Mata, ao menos até a próxima sexta-feira. Essa instabilidade ela é provocada por uma área de baixa pressão no litoral do Sudeste, que mantém o fluxo de umidade e favorece a formação de nuvens carregadas. Na cidade de Juiz de Fora, o céu deve permanecer encoberto e nublado, com pancadas de chuva que podem ser fortes e acompanhadas de trovoadas. Devido ao acumulado de chuvas, o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET, mantém o alerta vermelho, inclusive, para a região, indicando grande perigo. Há previsão de chuva na cidade de 100 milímetros por hora ou um acumulado de 100 milímetros do dia. E está o risco de alagamentos, transbordamento de rios e novos deslizamentos, especialmente no solo que já está encharcado após esse tempo atingiu a região. Esse encharcamento de solo, inclusive, ele foi muito citado durante a coletiva realizada nesta terça-feira na prefeitura da cidade de Juiz de Fora. Lembrando mais uma vez que já choveu mais do que o dobro previsto para o mês de fevereiro na cidade de Juiz de Fora. O último dado que de 84 milímetros até o dia 24 de fevereiro, número considerado altíssimo.
Muito obrigada, Rodrigo Costa, pelas informações. Olha, o ministro das Cidades, Jader Filho, disse que o governo estuda a implementação da tarifa zero no transporte. Mãe, se ele me escuta, ele está com um rosto de paisagem aqui olhando para o horizonte. Vamos estabelecer a nossa comunicação com o David Diogo já para trazer os detalhes, então, a respeito dessa iniciativa do governo de publicar a tarifa zero. A gente vai entender de que forma que isso deve ocorrer e quais são os recursos, já que muitas vezes tanto o desconto na tarifa quanto a possibilidade de gratuidade envolvem subsídio, dinheiro público. Daqui a pouquinho, então, a gente vem com o David Diogo explicando os detalhes.
É isso aí, Bia. Já a gente traz mais detalhes de mais uma medida extremamente popular que está sendo estudada por parte do governo brasileiro. Agora a gente traz um destaque internacional com Alan Ghani, porque o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que o tarifaço pode substituir o imposto de renda dos americanos, hein, Ghani? Explica pra gente, isso é possível?
Não é possível, evidentemente que é uma fala política após a derrota que ele sofreu na Suprema.
Jogou pra galera.
Jogou pra torcida, exatamente, coloca ali a opinião pública contra a Suprema Corte, tentando ter algum tipo de revés. Mas isso não é possível, por várias razões. Bom, primeiro, né, eu não conheço nenhum país que não tem um imposto de renda, né? Seria muito difícil financiar o déficit norte-americano. Só para ter uma ideia, as tarifas protecionistas em 2025 trouxeram uma arrecadação próxima de US$ 200 bilhões. O déficit fiscal dos Estados Unidos é na ordem de 1,1 trilhão de dólares. Isso representa mais ou menos 6% do PIB.
Não tapa nem um pezinho esse cobertor.
Não dá, é impossível. Outro ponto, mesmo que fosse possível, você está na mão de um outro país. E se o outro país parar de fazer comércio com você, caiu a sua arrecadação. Então, é claro que é uma bravata, está jogando para a torcida política, mas pode trazer algum efeito político eleitoral para Donald Trump.
Ô, Ghani, inclusive o próprio Donald Trump tem, né, por característica, essa estratégia dele de sempre quando ele tem uma derrota, seja ela política, econômica ou jurídica, como foi nesse caso também envolvendo a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, ele sempre vem com alguma alternativa, uma outra opção para justamente retornar, ou pelo menos voltar a ter uma certa popularidade.
É, exatamente. Essa é uma estratégia dele, então muitas vezes ele solta uma frase ali absurda, uma ideia, né, que não faz muito sentido, mas a verdade é que as pessoas passam a discutir em torno dessa ideia. Então ele joga lá em cima, né, joga a negociação lá em cima, o preço lá em cima, para depois tentar algo mais concreto. Talvez esta seja uma das estratégias de Donald Trump, neste caso, de conseguir algum tipo de reversão lá na Suprema Corte. Eu acho bem improvável, né? Ou talvez algumas exceções para alguns produtos. Mas, de qualquer maneira, isso acaba tendo um efeito político.
Fechado, Ghani. Obrigado pelas informações.
Até.
Olha, a gente tem a informação a respeito do ministro das Cidades, Jader Filho, que disse que o governo estuda a implementação da tarifa zero no transporte público. O que a gente busca entender a respeito disso é se seria uma decisão federal que valeria, de modo geral, para todos os municípios, para todos os estados, como é que seria o custeio, o subsídio, né, em torno dessa discussão. Já a gente traz essa informação, lembrando o ano eleitoral, esses projetos costumam pingar bastante. Antes, vamos falar sobre o texto do projeto antifacção que foi aprovado na Câmara dos Deputados e ainda está gerando críticas por parte da base governista. O Igor Damasceno está se ajeitando aqui, está se posicionando, porque está com a informação já aí na ponta, apurando todos os... Em torno dessa discussão que foi aprovado, do texto que também tem outros de segurança pública tramitando, enfim, Igor Damasceno, quais são os desfechos em torno do PL antifacção, que tende aí a aumentar a punição para os considerados faccionados?
Pois é, Beatriz, mais uma vez, ótimo dia a você, ao Cássio e também a todos que nos acompanham. O PL antifacção foi aprovado ontem à noite no plenário da Câmara dos Deputados e agora vai seguir para a sanção presidencial. A polêmica em torno desse assunto começa pela escolha do relator, mais uma vez, Guilherme Derrit, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, foi escolhido pelo presidente da Casa, Hugo Mota, para relatar o substitutivo aprovado no Senado Federal. Basicamente, Guilherme Derrit mandou manteve todos os pontos que foram ali aprovados pelo Senado Federal para evitar que esse projeto demorasse um pouco mais para ser aprovado e ficasse fazendo esse bate-volta entre Câmara e Senado. No entanto, há algumas modificações no que diz respeito ao texto que já tinha sido aprovado à Câmara dos Deputados, como, por exemplo, a questão da Polícia Federal. Entre os pontos que foram retomados por Guilherme de Hitch está justamente esse, onde o repasse de parte da arrecadação a estados e municípios vai agora ser retirado da Polícia Federal. Segundo o governo federal, isso acaba tirando autonomia da PF em torno do trabalho contra facções criminosas, contra o crime organizado, mas não teve jeito, essa verba agora foi retirada da Polícia Federal. E olha que nesse nem era o trecho mais polêmico. O mais polêmico é a respeito da arrecadação sobre as bets, as apostas esportivas. Na versão do Senado, o montante arrecadado seria direcionado para o combate às organizações criminosas e ali com a gestão das forças.